principais, meus irmãos. É um desafio para mim estar aqui, viu? Eu já fiz isso duas vezes antes na minha vida. Eu tinha menos de 20 anos, então isso faz mais de 20 anos. E eu julgo que fui muito bem, não. Mas tem uma palavra do Senhor que tem ardido no meu coração, que está escrita em Mateus 24, 45 e 46, que diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O mestre Elias, no domingo passado, ele falou sobre os talentos que o Senhor nos entrega e que a gente deve ser fiel, né, com esses talentos. Eu não acho que pregar seja um talento, mas o Senhor tem me alimentado com a palavra dele durante toda a minha vida. E eu me sinto movida pelo Senhor a, nessa manhã, repartir com os meus irmãos um pouco desse alimento. Então, aquilo que o Senhor tem me alimentado, me fortalecido, é isso que eu vou fazer aqui neste momento: compartilhar com vocês, dividir com vocês, para que as almas de vocês, para que os espíritos de vocês também sejam alimentados. Amém? Então, essa é a minha oração. Que, nesta manhã, quando vocês saírem daqui, fique gravado no coração de vocês o lugar para onde voltar os olhos quando a sua mente, seu coração, seus dias se encontrarem embaralhados, confusos e perdidos. Que vocês saibam que nós temos um ponto de encontro. A gente tem para onde olhar. Amém?
Amém.
Amém. Bom, quem já fez passeios em grandes grupos, fez excursões, ou mesmo levou criança para lugares grandes ou muito povoados, sabe que definir um ponto de encontro, caso alguém se perca, é essencial. Quem já se perdeu numa situação dessa e conhece o desespero que é se sentir perdido, sabe como faz diferença, como nos apazigua e nos leva para uma ação que vai trazer solução, a gente saber onde ir, né? E onde nos encontrar. Bom, nós vivemos num mundo de muitas distrações. A gente vive num mundo que jaz no maligno, um mundo povoado pelo pecado, muito povoado. Para onde a gente olha, se a gente sai da superfície, a gente vê que aquilo está enlameado, nojento, né? Ainda que a aparência seja bela e seja linda. Nesse mundo, o que se valoriza, o que se exalta, o que se promove, o que se afirma, são práticas arraigadas pelo engano, na maldade e na mentira. Para qualquer lugar que você olhar, aquilo que você gosta muito. Eu gosto muito de futebol. Mas para continuar torcendo e acompanhando um campeonato de futebol e não ficar na bronca com certas nojeiras e aí perder, tem que ficar na superfície. Se você olha muito profundo, você vê que também ali é tudo muito cheio de maldade. Se você gosta muito de política, se você se engaja, a mesma coisa, né? Você vê muito belos discursos, mas se você se aprofunda, você vê que é tudo muito sujo, muito cheio de maldade. Nos movimentos sociais, também se passa assim. Quem participa, vê isso também. A gente vê muitos discursos, movimentos legítimos, mas que a gente se aprofundar, a gente vai ver que também ali o pecado, né, embaralha tudo. E é nesse mundo, meus irmãos, que a gente vive. E é nesse mundo que a gente constrói nossa vida, nossa carreira, nossa caminhada. E é muito fácil, muito, muito fácil, a gente se perder nesse emaranhado do pecado. O pecado, como eu falei desses espaços, né, futebol, política, movimentos sociais, podia falar de qualquer coisa, arte, poderia falar de coisas mais virtuosas, saúde, né, o campo da saúde. Se você olhar por cima, assim, ai, que profissões lindas, belas. Aí você vai um pouco mais profundo, nossa, que coisa mercantilista. Nossa, como é que lida com a saúde dessa forma? Não é assim? Quem trabalha com arte sabe também que para você manter aquilo com um sentido, você tem que fazer uma força danada, porque é tão fácil de se sujar, porque esse mundo jaz no maligno, porque é nesse campo que a gente vive. E o pecado, a gente não vê na primeira vista que ele é sujo assim. Ele se apresenta para nós de forma bela, atrativa, né? Até justa às vezes, porque a nossa justiça é muito torta. Há muito tempo que a gente saiu do prumo. Então, tem coisa que a gente chama de justo e que nem é. Então, é muito fácil a gente se perder. É muito fácil. Eu queria reler aquele texto que a Joyce leu de Hebreus. São 3 versículos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nesse mundo que Jesus, quando orou ao Pai, falou assim, eu não te peço que você os tire do mundo, mas que os livre do mal. Neste mundo é que nós estamos correndo a carreira que o Senhor nos propôs. Que carreira é essa? Nós somos chamados para sermos parte do reino de Deus. Nós fomos chamados para sermos corpo de Cristo. Nós fomos chamados para sermos noiva do Cordeiro. Isso é grandioso. Filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus. Não é pouca coisa, não. A gente está falando do Deus do universo, do Criador, nos chamando para ser sua família, para ser seu corpo, para ser sua noiva. Não tem nada neste mundo que possa ser maior que isso. Só que a gente começa essa carreira neste mundo. Não são poucas as convocações e as seduções para a gente se perder nesta corrida. Nos inscrevermos em outras que nos levarão para longe desse grandioso propósito. E essas outras carreiras e essas outras corridas, elas também oferecem prêmios gloriosos que somem como pó, né? Mas que são capazes de seduzir os nossos olhos e as nossas almas. Não sai daqui. Senão me perco todinha. Ai. A gente facilmente pode se perder. Todos nós, na verdade, em algum momento, caímos nessas armadilhas. Às vezes, algumas vezes no dia, né? Nessas armadilhas do pecado, desse mundo e do nosso próprio coração. Mas Deus não nos deixou nesse mundo povoado pelo pecado sem um ponto de encontro. Guardem isso no coração de vocês. O Senhor não nos deixou sem um ponto de encontro, sem um lugar para onde nós pudéssemos olhar e novamente nos encontrar com Ele quando nós nos acharmos perdidos. Assim como em passeios, como eu falei, a gente geralmente estabelece o ponto de encontro do lugar que a gente está saindo. Fala assim, olha, estamos saindo daqui, está todo mundo vendo? Então, se alguém se perder, volta para cá. Não é assim? Com o Senhor também é. Nossa vida com Deus, ela começa no nosso encontro com Cristo. No momento que o Espírito Santo nos convence da nossa condição de pecado, da nossa condenação e da nossa justificação, da nossa oportunidade de redenção e justificação por Cristo, ali nossa nova vida se inicia. E a nossa carreira com o Senhor, nossa corrida com o Senhor se inicia. Bom, nesse momento, a gente olha para Jesus e é maravilhoso, porque a gente, assim, olha para Jesus e a primeira coisa que a gente vê com clareza é quem nós somos. A gente fala assim, caraca, que miserável que eu sou, que sujeira que tem em mim. Aí a gente olha para Cristo e vê justificação, e vê redenção, e vê perdão. E tudo que a gente quer olhar é para Ele, porque a gente encontrou perdão, paz, justiça. Mas com muita facilidade, depois desse primeiro encontro, com muita facilidade, ao longo dessa carreira, a gente tira os olhos de Jesus. Parece que é só para aquele primeiro momento, parece que é só para o início dessa corrida que eu precisava olhar para a cruz. Hoje é dia de entender que é ali que a gente se encontra. Só ali que a gente se encontra, nesse mundo perdido, em todos os dias de nossa caminhada. Não tem outro lugar para onde olhar e ter luz. Não há outro lugar para onde olhar e ter verdade, senão para a cruz. Esse é o nosso ponto de encontro. Amém? Quando a gente tira os olhos da cruz, essas respostas que a gente encontrou ali em Jesus, no momento da nossa salvação, a gente começa a tentar buscar em outros lugares. A gente começa a tentar buscar quem nós somos. Essa pergunta fica assim, perturbando a nossa alma. Quem eu sou? Aí a gente começa a tentar buscar isso em situações do dia a dia, tipo assim, rede social, né? Então, se as pessoas me acham massa, se eu tenho muitas curtidas, se eu tenho umas palavras de afirmação ali, pô, eu sou legal, né? Se o contrário vem, eu sou uma desgrama, né? E a gente vira uma montanha russa de emoções baseada em coisa nenhuma, em coisas voláteis, fúteis e mentirosas. Tanto o elogio demais, posso dizer, quanto as críticas são, na maior parte das vezes, longe da verdade acerca de, nós, de quem nós somos. Se a gente para um pouquinho aos pés da cruz, a gente se enxerga muito melhor. Mas muito melhor. Só que nós somos humanos e frágeis e isso rola com a gente. A gente, às vezes, tira o olhar de lá e começa a buscar em outros lugares. E aí, gente, assim, eu quero trazer coisas do cotidiano para a gente se lembrar porque isso dói na gente. Tipo, uma prova que a gente não passou, né? Ou uma prova que a gente passou muito bem. Uma entrevista de emprego em que a gente foi reprovado, ou uma ligação chamando a gente para trabalhar num super lugar. Essas coisas nos confundem acerca de quem nós somos e a gente coloca nisso a resposta sobre quem nós somos. Está errado. Só tem um lugar. Nesses lugares você facilmente se sentirá perdido. Porque aquela prova que você passou, naquele momento você se achou o máximo. Pô, caramba, sou demais, né? Aí vem outra circunstância, você vê alguém legal e fala assim, nossa, não sirvo para fazer isso, não. Gente, só comigo que acontece isso? A gente fica assim, ó, e sem se enxergar, perdido de nós mesmos e perdidos do nosso Senhor. Tá errado. Essas coisas vão vir, vão voltar, mas só tem um lugar para você saber a verdade sobre você, a verdade sobre Deus e saber para onde ir. Só tem um lugar e esse lugar é a cruz. Então, meus irmãos, quando você se sentir perdido, confuso, saiba que ali, na cruz de Cristo, assim como naquele primeiro dia em que Ele te recebeu, do jeito que você estava, ali você vai encontrar as verdades que você precisa sobre você. Ali você vai entender o que é justiça. Só ali você vai conhecer Deus. Não tem outro lugar. Este foi o lugar escolhido por Deus para se revelar a nós e nos salvar. É ali que a gente encontra essas respostas. Não foi pouca coisa a cruz, gente. Como a gente torna pequeno depois dessa. Parece que assim, depois que a gente conheceu o Senhor, aquilo é enorme. Naquele momento, aquilo é enorme. Depois, parece que a cruz vai diminuindo de, no lugar em nossas vidas. Estamos nos perdendo. Ela tem sempre o mesmo tamanho. Ela foi o maior acontecimento da história universal, cósmica. A eternidade invadindo o tempo, cumprindo toda a justiça, né? Recebendo todo o pecado de nossas almas e nos libertando, Deus vindo em amor, ali é o maior acontecimento de todas as galáxias universais. E é para ali, e não para essas coisas pequenas desse mundo nosso que jaz, é que a gente deve manter o nosso olhar. Bom, neste lugar, vocês viram que a Joyce, ela leu também o texto de Efésios, eu não vou ler agora, mas no texto de Efésios a gente fala sobre a armadura de Deus, né? Às vezes a gente faz aquilo meio automático, assim, o que não faz mal não, tá bom, já é um exercício de fé, toma o capacete da salvação, né? Mas tudo isso, todas essas, aquilo que está escrito ali, a gente recebe de Cristo, na cruz. E são conhecimentos e entendimentos importantes, gente, para a gente prosseguir nessa carreira aqui nessa terra. Para a gente não se lamear, não se sujar e não se perder. A gente só recebe isso de fato olhando para a cruz. Enxergando a vida através da cruz. Então, lá em Efésios, por exemplo, fala da verdade, não é isso? E a verdade, gente, é uma coisa que está muito difícil de encontrar. Vou te dizer que tem uma coisa assim, que está bem consolidada nessa terra, é a mentira. A gente mora num mundo de mentiras, mas muita mentira mesmo. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. É nele que você vai encontrar verdade. Verdade sobre o que é bem e o que é mal. Verdade sobre as suas atitudes, sobre o seu coração. Só no Senhor a verdade. A gente já entortou tudo de todo jeito que a gente podia fazer. Está tudo tão longe. Né? Porque a mentirinha, assim, né? Ela vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. Quando você vê, você não consegue mais encontrar. E esse mundo está muito assim. Tem muita coisa que a gente afirma com a boca cheia e que é uma mentira deslavada quando a gente percebe diante do Senhor. Fala, não, isso não é verdade, não. Sai fora. Isso é uma mentira, isso vai te levar para a morte. A verdade nos liberta disso. E é no Senhor, não tem outro lugar, gente, que a gente encontra a verdade. E a verdade nos liberta da mentira. Né? Então, é no Senhor Jesus que a gente vai encontrar isso. Quando olhamos firmemente para Jesus, a gente também não se esquece de onde vem a nossa salvação e justificação. A gente se esquece quando a gente não olha. Como eu falei, no momento da nossa conversão, a gente sabe que tudo foi Cristo. Mas depois, a gente começa a achar que agora já foi Ele, né? Agora sou eu. Então, assim, eu tenho que fazer por onde? E a gente começa a confiar nas nossas obras de novo, mas assim, com uma facilidade. Isso é muito terrível, porque assim, o preço que foi pago por nós não foi coisa pequena, não. A gente chegar para Deus com as nossas justicinhas, com as coisas bonitas que a gente faz para apresentar no lugar de Jesus, a gente devia ter muito medo disso. Né? Muito medo disso. Só tem uma forma da gente ser salvo, só tem uma forma da gente agradar a Deus, só tem uma forma, é Cristo. E já está pago, já foi consumado, Ele fez toda a obra, e isso é suficiente. Não deposite a sua fé em outro lugar. É só ali, e só crendo em Jesus a gente pode agradar a Deus. Então, você quer agradar a Deus? Entregue-se em fé ao sacrifício que Cristo fez por você. Confie plenamente nisso. E o Senhor se agradará de ti. E as suas obras serão cheias desse amor, dessa gratidão, serão frutos do próprio Cristo. E aí sim haverá justiça, porque da gente mesmo, esquece, gente. Esquece, a gente suja tudo. A gente louva cheio de vaidade. A gente... A gente, nossa, é uma... Para desembaraçar do pecado é um trampo. É só com Cristo, é só por meio de Cristo. Então, olhando para a cruz, a gente também consegue saber de onde vem a nossa justificação. Então, a gente caminha com verdade e a gente caminha como justos. Porque dele vem a verdade e porque ele nos justificou. Onde está o resto? Quando olhamos firmemente para Jesus, nosso coração encontra paz e descanso. E assim, os nossos pés podem caminhar para levar essa boa nova a outros corações. Cristo nos reconciliou com Deus. Reconciliação é porque antes havia o quê? Guerra. O pecado em nós, né? Nós era contra Deus. Por Cristo, nós fomos reconciliados. Por Ele, por causa dEle, Deus não está mais contra nós. Deus é por nós, por meio do que Cristo fez, né? Por meio que Ele fez, por meio de Jesus. Deus é por nós, Cristo nos reconciliou com Deus. O Senhor trouxe a paz com Deus. Nosso coração pode descansar. Hebreus diz que ele é o nosso sábado, é o nosso descanso. Em descansar nele, em repousar nele, está a nossa salvação. Olha só, para vocês não acharem que eu estou pregando duas mensagens. A gente se perde em meio a mentiras, a gente se perde em meio a culpas e acusações. Então, assim, é mentira, a verdade vem de Cristo, culpa e acusações. A justiça vem de Jesus. A gente se perde em angústias com a nossa alma, tentando trazer pacificação que a gente não consegue. A paz também vem de Jesus. A paz para a nossa alma vem dele. Então, assim nós podemos ter paz. Quando nós olhamos firmemente para Jesus, sabemos em quem temos crido, e as mentiras do maligno caem diante da fé naquele que nos salvou. Quando nós nos enxergamos por meio de Cristo, nós nos humilhamos de fato diante de quem Deus é. A gente se submete de fato ao que Ele diz. E o inimigo não tem nada mais a fazer conosco. Ele foge, assim diz a palavra. Não é isso? Submetei-vos, pois, a Deus, e o diabo fugirá de vós. Quando olhamos firmemente para Jesus, vemos também nele o cumprimento da lei e dos profetas, e a gente não fica mais confundido. É Jesus que traz luz para o entendimento da palavra também, né? Tem hora que a gente não entende muita coisa. E olhando para a cruz, eu posso dizer que as coisas ficam bem mais claras, né? Bom, agora eu vou reler o texto de Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo ou espada? como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, que tempo de distrações que a gente vive. Como é fácil a gente se perder em tanta informação, em tanta sedução, em tanto apelo de ser isso, ser aquilo outro. É muito fácil. Não se enganem pela aparência e pelas recompensas desejáveis que o pecado lhe apresenta. Você não vai encontrar nesses lugares o que tua alma necessita. Você vai se perder. E você vai experimentar mortes. Porque o pecado, a Bíblia diz que o aguilhão da morte, não é isso? É isso. É o pecado. Sabe o que é o aguilhão? É tipo uma coisa pontiaguda que empurra o gado para uma certa direção. Então, o pecado, ele nos empurra para a morte. Não há, no final do pecado, vida. A vida a gente só encontra em Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente usa muito esse texto para evangelização. Mas esse texto, ele é para a nossa vida diária, cotidiana, todos os dias. Porque é só nele que nós nos encontramos. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o nosso ponto de encontro com Deus. No começo da nossa vida com Deus e em toda a nossa vida com Deus. Quando você se sentir, meu irmão, perdido, quando você se embaraçar no pecado, quando você tiver dúvida acerca de quem você é, o que você está fazendo aqui nessa terra, não fica caçando resposta em lugar que não tem, onde você vai se embaraçar mais, onde você vai se confundir mais. Só tem um lugar para dar resposta a essas perguntas. Só tem um lugar para trazer verdade, justiça e paz para o teu coração, que é o que a gente anseia. Lá é o nosso ponto de encontro. Para lá você volte seus olhos. Para lá você vai se encontrar. É na cruz de Cristo. É em Cristo o nosso encontro com Deus. Bom, acho que está dito. Que isso fique gravado nos nossos corações. Que a gente sempre saiba que o Senhor não nos deixou nesse mundo que jaz no maligno, sem saber onde nos encontrar, quando a gente se perder, quando a gente se embaraçar. E aí, quando você fizer isso, se desembarace e corra para o alvo, né? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa vida.